Está no ar o Fórum 11:30, um podcast da revista Fórum.
Bom dia, começa agora mais um Fórum 11:30, nesta terça-feira, 26 de novembro. Eu sou Drida Lorenzo.
Eu sou Renato Rovai, diretamente de Washington.
De Washington.
É porque eu estava com companheiro pinochetista, sim. Paulo Guedes, falando com a gente do mercado financeiro, falando sobre as coisas deste tipo de los terroristas que estão avançando, que agora querem fazer panelaços, algo de que não se pode permitir, vale?
Vale, e esse é o principal assunto da nossa live de hoje, a fala aí do Paulo Guedes, defendendo aí o AI-5 novamente em pauta nesse governo. Recentemente a gente teve o Eduardo Bolsonaro, né, falando sobre a volta do AI-5, e agora temos novamente o ato institucional número 5 de 68 voltando à tona para o debate da política nacional. A gente vai falar sobre isso, um dos principais assuntos. Vamos falar também sobre a alta do dólar, a média mensal do dólar é a mais alta dos últimos anos. Vamos mostrar os dados para vocês. A carne já começa a sumir do prato do brasileiro, um dos produtos alimentícios que mais tem aumentado o preço. Vamos falar também sobre o Dallagnol, que acaba de ter uma punição, né, pelo Conselho do Ministério Público. Vamos falar também sobre o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que novamente aí é acusado de fraude ambiental. O Ministério Público pediu a condenação do Salles. Vamos falar também sobre um líder quilombola que foi assassinado a machadadas em área protegida pela Marinha na Bahia. Então tem vários assuntos quentes para comentar hoje, e estamos ao vivo de segunda a sexta às 11:30 aqui para comentar as principais notícias da política nacional. E vou dar um giro no nosso chat, um chat mais inteligente, democrático, aqui da internet. Várias pessoas chegando, Rogério de Brasília, Maria Luísa já com comentário: tempos sombrios, minha geração achava que isso havia passado, o passado sempre volta a assombrada sociedades desatentas. Pois é, novamente voltando aí sim. São José dos Campos, bom dia. Alexandre está dizendo que assinou a Fórum, aí vou fazer então já o merchan. Quando recebe os livros, você já deve estar, provavelmente essa semana, ontem já foi enviado uma remessa de livros, então essa semana deve receber, depende da sua localidade, né? Quem mora mais distante acaba recebendo um pouquinho
depois. Depende do correio.
Depende do correio, mas a gente já está enviando, e vou fazer o nosso merchan, né? Que você pode ser sócio da Fórum, ajudar o Jornalismo Fórum. A gente, além de mim, do Rovai, temos 7 jornalistas que fazem a Fórum todos os dias, notícias praticamente 24 horas por dia, de domingo a domingo, não tem descanso, a gente na batalha da comunicação pela democracia, contra o fascismo. Então, você pode apoiar, eu vou colocar o link aqui para quem quiser ser sócio, com uma contribuição de a partir de R$14,90, você já pode ser sócio e aproveitar ainda várias vantagens. E a promoção do momento, que você não pode perder, é que você vai assinar e vai receber um catálogo para escolher 3 livros do acervo da Editora Publisher Brasil para receber gratuitamente no seu endereço. Então, imperdível, você, mais um estímulo para quem quer financiar, ajudar o jornalismo independente e a mídia livre, que não apoia essas políticas, né, neoliberais contra os trabalhadores.
Posso falar sobre isso? Não me permite?
Permito, claro.
Muito obrigado. Nós precisamos de mais sócios. É assim, sendo bem objetivo, nós precisamos de mais sócios. Evidente que está todo mundo ferrado, está todo mundo sem grana, a carne está aumentando, a gasolina está aumentando, o barato está aumentando, a Heineken está aumentando, eu não aguento mais. 4,50 garrafinha de Heineken. Tá difícil tomar Heineken. Agora eu já mudei meus hábitos, por exemplo. Ainda não fui para Itaipava, mas estou quase.
Cacildes,
né?
Agora.
A gente que Cacildes. Agora é a Estela, quando está baratinha, ou a. Puta, fugiu o nome agora. Sabe que é isso? Falta de sono, porque a gente continua dormindo lá com o Luca. A gente veio rapidinho aqui, o Lucão está lá. Como vocês sabem, eu já falei para alguns de vocês ontem, ele teve que ser internado de novo. Tá bem, tá tudo tranquilinho, mas é assim. Então a gente precisa que vocês. Budweiser a gente compra
Budweiser,
2,10,
é. Budweiser fica mais
2,20, de latinha principalmente. E que nem a carne. Filé mignon, tem lugares aqui, perto de onde a gente está. Foi aqui num Pão de Açúcar, estava R$ 90 o quilo. A gente compra para o Luca, né? Às vezes o filé mignon. Já está comendo alcatra, moleque. Não tem papo. Vai comer alcatra, daqui a pouco vai para 100. Toma devassa,
E daqui a pouco todo mundo vegano aqui em casa, porque
Vai
tem essa
comer
coisa de que
comida
vegano é
da xepa.
caro. Não é, não.
Mas eu
Olha o
estou
preço da
feliz que eu
carne.
vi o Juliano Santos Guilherme voltando aqui para o nosso chat. Querido. Muito bom te ver de novo. Aqui na Lapa tem Estrela Galícia 600.
Nossa,
Porra, vou
750.
voltar e frequentar a
750
Lapa e
tá
tomar
barato.
cerveja com o Juliano. Aqui em Pinheiros a gente achou
Heineken a 10.
Heineken a 10, o que é uma coisa assim, fantástica. Fomos lá, foi onde eu comemorei meu aniversário com a Maria Fro, com algumas pessoas que foram me ver, meu amigo Mário Raia, o Dani, Vanessa, enfim, minha filha. A gente fez uma mesa de 10 ali, tomamos 20 garrafas. Foi
20.
20, 30, alguma coisa assim. Mas eu queria dizer para vocês o seguinte: like para a gente melhorar essa audiência. Um, dois. Quem puder ficar sócio, gente, fique sócio. Primeiro, você vai receber 3 livros de graça de cara. De cara. Ou seja, cada livro, se você pagar R$ 14,90, cada livro vai sair R$ 5. Para que eu quero 3 livros? Vai dar de presente de Natal, velho. Chega lá no Amigo Secreto, já pega o presente do Amigo Secreto, fica sócio. Amanhã eu vou pagar R$ 14,90 todo mês, vou pegar só 5 livros. Não, não. Você pode comprar 80% mais barato qualquer livro. Depois, você vai ter desconto em cursos. A gente está montando uns cursos. Este que vos fala, por exemplo, está lendo vários livros sobre fascismo. Hoje escrevi um texto, eu quero dar um curso sobre fascismo, André. Fascismo e comunicação, que é a minha praia, evidentemente. Eu não sou um filósofo do fascismo. Eu vou dizer como que se constrói a tática do fascismo para avançar sobre o Estado, para se transformar de movimento em regime. E aí tentar falar um pouco sobre isso. Até queria saber se vocês. A Dita Bonita, pois é, olha só, isso
É, eu
depois de
passei
dormir 4 horas.
batom,
Amanhã é
gente.
fogo, hein?
Passei batom.
É um Urucão, é Flamengo do Rio, lá vem o Juliano. Então, enfim, ou seja, eu queria até saber o que vocês acham disso. Vocês têm interesse por um curso desse? Então, por exemplo, se eu for vender esse curso a R$ 100, ele vai ser 10, R$ 15, 5 de graça para sócio. Então, a gente vai ter uma política para sócios que. Vai mudar completamente a relação de sócios o ano que vem. Por que que a gente está fazendo isso? Porque a gente quer roubar dinheiro dos nossos. Não, é porque a gente quer continuar aumentando o número de jornalistas para poder fazer um jornalismo melhor na Fórum. Jornalismo precisa de investimento, gente. Sabe, o fato de estar mantendo lá. Nosso amigo Vitor no Chile, tentar fazer com que a gente mantenha alguém para cobrir a América Latina, é um investimento. Tentar fazer o podcast, como a gente tem feito toda semana, construindo o canal do YouTube, como a gente está aqui todos os dias, 11h30, Fórum 21, entrevistando um monte de gente, o site, fazendo 50, 60 matérias por dia, e várias inéditas. É investimento, precisa de um time e a gente precisa de vocês. Então, bota o link aí, vamos ver se a gente
Deixar.
coloca a gente para virar sócio e divulgar, porque aí não adianta só, às vezes, você divulga, fala para os amigos, vê se alguém não quer fazer. Pô, vai ter vantagem econômica, além de vocês darem uma enorme vantagem para o jornalismo progressista também. Bora clicar nesse link, nesse dedinho assim. Para ver
E
se
é
a
isso
gente
aí.
aumenta a audiência.
E vamos começar falando, a gente estava aqui já saiu na Fórum mais cedo, esse assassinato do Mestre Vermelho, líder do Quilombo dos Macacos, como o Gerinaldo, que acabou de dar um superchat aqui, está lembrando, a gente deu essa matéria, o líder de 89 anos, assassinado a machadadas. Então, é o José Isídio Dias, conhecido como Seu Vermelho, líder da comunidade do Quilombo Rio dos Macacos, na região de Salvador, metropolitana de Salvador, foi assassinado, brutalmente assassinado, e numa área onde tem proteção da Marinha, na verdade é uma área que é em disputa, né? E não se sabe ainda a motivação do crime, e é uma área federal, né, que tem uma base da Marinha no entorno, e o Quilombo é conhecido pela resistência na região, e teve já uma decisão reconhecendo, né, que a área é dos quilombolas, e muito uma solidariedade a todos do Quilombo, do Rio dos Macacos, e a gente vai continuar acompanhando essa questão, né, Rovai?
Então, primeiro que assim, o pessoal tá falando, pô, Amizete, que coisa feia pedir dinheiro para tomar cerveja, eu nem tinha feito isso, mas então, quem sabe a gente amplia a solidariedade, precisamos de cerveja para poder continuar fazendo um jornalismo combativo e progressista, porque cerveja também é algo fundamental para a gente poder vir aqui e cumprir o nosso papel. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Esses assassinatos, eles eram previstos. O assassinato da Marielle não está descolado de um contexto geral do Brasil. Ia ter um ataque às lideranças sociais e um ataque de criminalização à pobreza, aos mais carentes, aos mais pobres, ao menino que vai na feira e rouba um negocinho, o cara que pega um celular. Isso é uma das táticas do fascismo. É o nós e eles. É os cidadãos de bem e os que não fazem nada, os vagabundos. Percebe? Você tem que construir essa dicotomia. Então, é o cara que trabalha, que dá duro, que é o homem de família, que organiza as coisas, e o sujeito que faz protesto, que faz bagunça, que faz balbúrdia. Então, mas isso leva até a um ataque a uma pessoa de 89 anos? Sim. Sim, leva a queimar índio na rua, leva a queimar, a bater, assassinar morador de rua, dando veneno, envenenando os cambal. Porque você constrói uma lógica do nós contra eles. E nós somos quem? Os cidadãos de bem. Nada me irrita mais do que quando as pessoas falam isso. Nós, cidadãos de bem, que pagamos imposto. Isso é racista, isso é fascista. Porque quem são cidadãos de bem? São os caras, são os pedreiros que carregam bloco, que constroem estrada, são os faxineiros, são os lixeiros, são os carrinheiros que ficam pegando latinha, limpando as ruas das grandes cidades. São as pessoas que são exploradas? Não. Esses são os vagabundos. Percebem? Esta lógica se impõe o tempo todo e leva a isso que aconteceu lá no Quilombo do Rio dos Macacos. Né? Leva a isso, leva a violência extrema. Leva a violência extrema. Esse fenômeno é um dos fenômenos, é uma das manifestações do fascismo sobre o qual eu vou falar muito nos próximos tempos. Já tenho falado aqui, já escrevi, já fiz um vídeo específico sobre isso, mas a gente tem que dar melhor nome aos bois. A gente tem que parar, sabe, Dri, de ficar doulando a pílula. Ah, não, eles são fascistas, fascistas racistas, eles não são só racistas. Eles não são contra a educação, eles são fascistas que são contra a educação. Eles não são neoliberais, não, eles são neoliberais, ultraliberais, na verdade, que são fascistas, porque a construção desse fascismo de novo tipo, como eu tenho chamado, esse fascismo de novo tipo se dá a partir dos interesses dos grandes bancos, das grandes transnacionais que estão percebendo que só se sustentam políticas econômicas dessa magnitude de injustiça se for a base da bala e da força, principalmente em sociedades mais injustas, que é onde eles conseguem implementar isso, porque eles não vão implementar esse tipo de coisa na Noruega, eles vão ter que fazer isso na América Latina, na África, em setores da Ásia. E aí, para fazê-lo, o que eles precisam? De força. E aí eles fazem aliança com os fascistas locais.
É isso aí, vamos falar sobre isso. A gente teve ontem o ministro Paulo Guedes, ele deu uma entrevista coletiva em Washington, onde ele se irritou ao comentar a saída de Lula da prisão e disse que os discursos do ex-presidente justificariam um acirramento das ações no governo do Bolsonaro e sugeriu a implementação do AI-5, que, como todos sabem, porque aqui no nosso chat só tem, né, gente democrática, inteligente, que foi um instrumento da ditadura para reprimir manifestações de rua, para instalar tortura, caçar mandatos. E depois ele disse que, na verdade, era uma fala em off, né? Tentou ironizar, mas ele já tinha feito a afirmação e defendido o que, mostrado, né, o que realmente ele pensa, que não, e não tem mesmo apreço à democracia, né, Rubai?
Odri, tem muita gente falando aqui que quer assinar para o boleto, aí você podia dar as instruções, eu acho que tem como fazer isso, não tem?
Eu vou dar uma olhada aqui, aí enquanto, né, você...
A gente explica, então deixa eu dizer uma coisa para vocês, de novo, deixa eu dizer uma coisa para vocês, é o seguinte... Este Paulo Guedes é um fascista, um cara que, durante toda a campanha eleitoral, usava o Chile de Pinochet como modelo para implementações de políticas públicas econômicas. O que significa dizer isso? Um sujeito que defendia o Estado pinochetista para o Brasil, do ponto de vista das aposentadorias, do ponto de vista dos salários mínimos, da organização da saúde, de todas as relações com os servidores, etc. E, ao mesmo tempo, também com a forma de lidar com as manifestações, com as pessoas. O que ele fez hoje, em Washington, só foi admitir em off o que ele já fala em off há muito tempo. Só que a off não era off, era on, porque, inclusive, está sendo transmitido, segundo a Marina Dias, jornalista da Folha, que fez a matéria. Ele só... Sabe aquele tiozão do que fala as coisas... Na mesa de domingo, mas na hora que chega fora ele dá uma ensaboada, mas quando ele está mais tranquilo, de chinelo e tal, ele fala tudo o que ele de verdade pensa, ele falou tudo o que ele de verdade pensa. E eles sabem que vai vir para cá, para o Brasil, eu vinha falando isso para vocês, o Brasil está na fila das grandes manifestações. Eu não concordava com Boaventura de Souza Santos que o Brasil era o próximo da fila, eu já ganhei a aposta com ele, porque entrou a Colômbia antes do Brasil. Né? Mas o Brasil está na fila, eu não sei que países ainda vão passar o Brasil ou não, mas nós vamos ter alguma coisa, a meu ver, sabe, Dri? Ali para março, abril, maio, talvez maio costuma ser o mês das grandes manifestações, de 2020, de maio a junho. E por que eu estou dizendo? Porque eu sou um cara que fica aqui chutando e às vezes acerta? Não. Porque eu dizia que não crescia 1%. Porque quem estuda política tem que entender um pouco de economia. O Brasil não entendia, não ia ter crescimento de 1%. Bingo. O meu amigo Juliano sabe quantas vezes eu repeti isso aqui. Não vai ter 1%. Não vai ter 1%. Agora, está todo mundo apostando que 2020, ó. Eu vi aqui análise de gente que se diz fodona na economia, né, de esquerda, não é? Estou falando de direitista neoliberal. É, nós vamos reposicionar o nosso discurso, porque sabe o que acontece, Roberto? Vai crescer em 2020. Vai crescer quanto? 2,5, pode crescer até 3, 2, mas isso já vai mudar toda a correlação de força. Não vai crescer. E tenho dito. Por quê? Porque vai ter crise política. Por que que vai ter crise política? Porque o dólar aumentando, né? E o dólar vai aumentar por uma série de questões. Uma questão, nós com a pressão, por exemplo, de alguns segmentos como carne, carne branca, carne vermelha, etc., porque a China resolveu comprar um pouco mais, e ela está comprando um pouco mais, porque teve uma crise lá, aquelas crises suína da vida, eu não sou especialista nisso, mas ela está comprando um pouco mais, você, e com o dólar um pouco mais alto, você passa a ter uma diminuição da oferta no mercado interno. Aí você fala, pô, mas então plantar mais boi, é rapidinho, né? É só plantar, jogar ali, sai mais boi. Não é assim. Planta mais porco, não é assim. Planta uma galinha. Galinha dá para fazer mais rápido, né? Só que boi e porco e outras carnes demoram um pouco mais. O boi aumentou nesse último período aí, nesse ano, 40% o quilo da arroba. E aí a carne vai ficar mais cara. Depois eu vou fazer uma interrupção para responder o Alexandre, que aqui está mandando um superchat. Vamos a Porto Alegre, Alexandre. O ideal seria a gente pensar em algo para o ano que vem. Nesse ano, como as pessoas sabem, aqui a gente está nesse processo do Luca, está encerrando um ciclo que, infelizmente, nos levou a voltar ao Sabará, ao hospital dele, eu quero voltar a fazer conversas, visitar lugares, quem sabe com a Adri também, a partir do ano que vem, e Porto Alegre é uma cidade que eu adoro e estou à disposição para isso. Essa questão então, desses aumentos, mas vai ser só na carne, então é por causa da China? Não, vai aumentar o pão, porque aumenta o trigo, o dólar aumenta, a gente importa ainda trigo, vai aumentar o combustível, por quê? Porque eles ancoraram toda nessa lógica da entrega do patrimônio público, da Petrobras, então eles precisam entregar dividendos para os acionistas e eles lastreiam no dólar o preço do combustível, vai aumentar. Isso aumentando, o que que acontece? Vai ter uma pequena retomada da inflação, mas eles jogaram para baixo, os juros, tão maior, os juros mais baixos da história. A Dilma fez igual em 2012, no meio, final de 2012, ela enfrentou essa questão dos juros. Os juros, eu até anotei aqui, se eu não me engano, os juros reais, foi de 1,39%. O menor juros real da história naquele momento, né? Porque você tinha uma inflação aí de 4% e um juros de 5,5%, 6%, alguma coisa assim. Era 1,39% o juros real naquele momento. E o que aconteceu? Estourou 2013, junho de 2013, grandes manifestações que foram superadas, a Dilma conseguiu ir para o segundo turno e ganhar a eleição em 2014, mas foi aqui, na herança do Lula, do lulismo e do que tinha sido aquele governo, dos governos Lula, muito menos pelas conquistas do governo Dilma, que existiram. O Minha Casa Minha Vida, por exemplo, é muito da Dilma, né? Você tem muita coisa ali da Dilma que foi construída naquele governo, mas teve sim um desarranjo econômico que eu estou querendo dizer para vocês aqui, que eu estou sentindo que este desarranjo econômico não vai ficar pequeno. E para eles segurarem o dólar, eu vou encerrar, porque eu sei que você quer passar as coisas. Para eles fazerem diminuir essa pressão do dólar no custo e na inflação, eles vão ter que entregar reservas que foram feitas no governo Dilma e Lula. Essas reservas são que vão salvar o país e salvar o povo brasileiro de aumentos nos preços. Mas o preço do gás, por exemplo, eles vão ter que entregar. Isso pode levar o Brasil, em curto espaço de tempo, talvez um pouco mais longo, talvez isso vá para 2021, se essa coisa continuar assim, a virar uma Argentina. Por quê? Porque lá chegou uma hora que eles não tinham mais como ter reserva e foram para o FMI. E aí o preço do assado do argentino passou a se tornar impossível e o churrasquinho Acabou. Então não vai ter mais na mesa do pobre aquele churrasco na laje do final de semana, que era o que estavam dizendo na época do Lula. Aí o cara vai falar, porra, velho, falaram tanto mal do Lula, mas na época do Lula eu comia aquela carninha, tal, tomava cervejinha, agora não dá para tomar cerveja, não dá para comer carne. E isso é o que faz com que as pessoas se emputeçam, porque para combater o fascismo, você precisa construir uma narrativa também de raiva contra alguma coisa. Ô, isso Luiz aí. Gonzaga, valeu a Heineken, meu irmão. Vamos lá.
E, Rovai, é engraçado que o pobre, né, não pode comprar a carne com o preço que está super alto, né? E naquela época dos governos Lula, todo mundo começou a colocar, né, mais mistura na mesa. E a classe média não vai mais para Miami, né? Porque o dólar bate níveis altíssimos.
Lê esse comentário do Jeca Tatu aí que está interessante, Dri.
Então, ele diz que ele é produtor de leite, alta do dólar aumenta o custo da produção e mercado fraco não dá para repassar os preços, é prejuízo na certa.
Interessante, não, é uma coisa que eu não sabia, quer dizer, ou seja, boa parte das pessoas do pequeno produtor, eles trabalham mais com leite do que corte, né? Com que, a gente vê lá por Gonçalves, eles mantêm lá uma quantidade de vaquinha, então esse vai ficar mais pobre, esse pequeno agricultor. O Luiz Gonzaga tem um superchat. Ah, já falei.
Pois é, então, como eu estava dizendo, a gente publicou uma matéria ontem do jornalista Lucas Rocha, que fez uma comparação da média mensal do dólar, que explodiu com o Jair Bolsonaro. Então, nos 10 primeiros meses do mandato, a média do dólar foi acima dos índices históricos, então ele tem várias tabelas, eu vou colocar aqui o link no nosso chat para vocês verem como em 10 meses, 11 meses, né, de governo, o dólar explodiu no governo Bolsonaro. Então, assim, são os índices mais altos, chegando a 4 agora, né, 4,50, né? Então, é mais um dado aí que, teoricamente, as pessoas poderiam ficar bravas com o governo, vamos ver se, principalmente a classe média, né? Mas vamos falar sobre o Bolsonaro, que mandou o projeto de lei do excludente de licitude, que, teoricamente, seria uma licença para matar em ações de garantia da lei e da ordem.
Go.
Isso eles temem as manifestações, estamos tendo.
Claro, e assim, isto é para permitir que, a partir do governo federal, você intervenha nos estados na hora das manifestações. Então, o governo federal pode falar assim: manda o exército lá para Ceará e bota todo mundo no chão, sai dando tiro de canhão, entendeu? Mata com autorização da lei. A loucura disso é que os governadores passam a não ter mais nenhum controle sobre a segurança. Além de tudo, é uma intervenção nos estados, na política de segurança dos estados. Isso é o AI-5.
Isso é
um pedaço do AI-5. Evidentemente que não é o todo do AI-5, mas ele é um pedaço, né? E daqui a pouco eles vão, inclusive, substituir governadores, dizendo assim, não, esse é uma intervenção federal, tira o fulano de tal, porque tem problema de segurança, o governo federal vai intervir lá na Bahia, porque esse cara aí é muito frouxo, entendeu? Vai intervir lá no Maranhão, se Flávio Dino é comunista, ele está criando problemas. Então, você está construindo o caminho, e aí o Rovai faz sensacionalismo, eu sei que eu sou muito sensacionalista, eu fazia muito sensacionalismo dizendo que ia ter o impeachment da Dilma e fazia muito sensacionalismo dizendo que o objetivo era a prisão do Lula. Então, agora eu estou fazendo mais sensacionalismo dizendo para vocês que eles não estão de conversinha com a questão do AI-5. Não acreditem em mim. Eu sou sensacionalista.
E, Rovai, tivemos várias manifestações, gigantescas manifestações de 2013, em 2015, e nunca se falou em AI-5, né? E agora, sem nem ter manifestação, eles já estão com medo falando em AI-5.
Pois é, eles estão falando, ele está defendendo. Olha só o que o Paulo Guedes fez, ele inverteu a ordem dos tratores para construir o novo viaduto. Ele fala assim, o Eduardo Bolsonaro falou aquilo, mas ninguém falou o que o Lula tinha dito. Só que o Eduardo Bolsonaro falou antes do Lula sair da prisão, em AI-5. O Lula foi falar de manifestação de Chile, o escambau, depois do Eduardo Bolsonaro ter dado aquela declaração estapafúrdia, criminosa, né, antidemocrática. Então, vamos. Por que ele está fazendo? Para confundir. Essa é uma das táticas do fascismo. É. Você confunde, você inventa. Você precisa destruir consensos, né? Consensos científicos, consensos de verdade. Por exemplo, olha só, isto é um copo. Não é. Isso aqui é um papagaio para fazer xixi no quando você está hospitalizado. Não, isso aqui é um vaso de flores. Você começa a destruir a essência de verdade que existe nesse fato objetivo. Isto é um copo. Ele pode ser usado, sendo um copo, para outras coisas. Mas é um copo, percebe? Você destrói essa verdade para poder construir uma narrativa. Como? Por que esses caras são terraplanistas? Porque eles são idiotas? Não se enganem. Eles não são idiotas. Eles estão fazendo discurso terraplanismo para poder fazer o discurso anti-universidade, anti-conhecimento. E aí convencer as pessoas do que o que vale é o que elas sentem, não o que existe de consenso sobre algumas questões. O Trump não fala, ele destrói qualquer estudo de clima, não vale nada. Isso aí é terrorismo, isso é mentira. Tal. Por quê? Porque ele quer continuar ocupando lugares, destruindo o meio ambiente e ligando dane-se para tudo isso.
Olha só, o Juliano Santos Guilherme lembra que o excludente de licitude que já existe no campo e nas favelas agora vai chegar nos jovens de classe média que forem aos protestos. Então, atenção, tiazinha, coxinha, seu filho vai correr risco de vida. Pois aí, como a gente está vendo nas manifestações do Chile, cenas chocantes de como os manifestantes têm sido tratados e a violência e a repressão que estão ocorrendo no Chile também. Na Bolívia, na Colômbia, e é isso que eles estão aplaudindo, querendo trazer para o Brasil.
A Karen está dizendo que eu quero confete. Não, cara, eu sou assim, eu brinco, cara. É. Aqui a gente faz análise com toque de humor, com brincadeira, não é aquela coisa assim, sabe, Globo News, olha, eu não vou fazer de conta que eu sou a pessoa mais séria do planeta, eu me autorridicularizo, eu acho que assim, transformar o debate político numa coisa menos sisuda é uma das formas, inclusive, construir uma relação mais direta com o povo e com as pessoas. Ou seja, e aí eu estou falando só lembrando os meus amigos que participam aqui com a gente, de que essas questões eram relativamente previsíveis e a gente ignorou. E a gente está com uma outra previsível aqui, que é o encaminhamento de um regime fascista e de um novo AI-5 ou algo próximo a isso, e a gente não está tratando com a devida importância. A gente quer encarar pálida. Os atores políticos que deveriam tratar, porque o Rovaizinho aqui não tem condição nenhuma de fazer muita coisa. Eu não boto 100 mil pessoas na rua, 200, eu não tenho controle de 4, 5 mil sindicatos, eu não organizo partido político, eu posso fazer isso, falar o que eu acho das coisas que eu vejo, leio, assisto, etc.
E a Mara está comentando que acredita que esses caras não brincam quando ameaçam com o AI-5 para testar a democracia, o povo. Acredito que a ameaça é real, como a vitória do Bozo. Temos que achar um jeito legal de anular isso. Então, está aí o comentário. E o ex-presidente Lula usou o Twitter para comentar a fala do Paulo Guedes sobre a volta do AI-5. Vamos deixar uma coisa clara, se existe um partido identificado com a democracia no Brasil, é o Partido dos Trabalhadores. O PT nasceu lutando pela liberdade e governou democraticamente. Não fomos nós que elegemos um candidato que tem ojeriza a democracia. E é verdade, como eu estava dizendo agora há pouco, que a gente teve grandes, gigantescas manifestações. 2013 foram as maiores, desde as diretas, né? Depois teve 2015, que também foram, não sei se foram maiores que 2013.
Foi, foram, do né? mesma proporção mesma em proporção. Alguns dias.
E não houve qualquer repressão, nem ninguém falando, nenhum petista falando em AI-5.
Quantas pessoas morreram naqueles dias? As pessoas, ah, o Rafael foi preso, é verdade, um, dois aqui. Três. Sabe quantos morreram em alguns dias no Chile? Sabe quantas estão presas em alguns dias no Chile? É de uma proporção de 25 pessoas, quase... 2 mil, mais de 1.000 presos, a mesma coisa no Equador, a mesma coisa no Haiti, a mesma coisa na Bolívia, ou seja, é absurdamente desproporcional a forma como a extrema-direita lida com as manifestações populares e a de esquerda, o centro-esquerda, né? Porque o PT é um partido de centro-esquerda. É diferente como Macron lida com isso, né? Em relação, na França, ele está lá com os amarelos, lá não sei quanto tempo nas ruas.
Coletes amarelos.
E até agora não prendeu, não matou 20, 30 pessoas. Teve excessos durante 2013 muito pontuais. Ah, mas não podia ter tido nada. Teve erros do governo? Teve. Comparar isso com o que está acontecendo na América Latina hoje é desonesto. A turminha da academia que faz isso é desonesta, e tenho dito.
É isso aí. E o Haddad também comentou a fala do Paulo Guedes. Ele disse que é um governo de covardes sob todos os aspectos. Ele tem razão, né? Porque é um governo que está... Né, implantando medidas extremamente impopulares, né? Não está garantindo crescimento econômico, tem desemprego, os preços altos, e agora, se o povo se manifestar, eles estão dizendo que vão matar, inclusive, inocentes.
Não, né? A Débora tem toda a razão, Bolsonaro. Governo de covardes. O artigo que eu escrevi hoje, eu falo disso. Eu falo da questão do fascismo, etc. e tal. E, no final, digo assim, só que tudo isso não nos permite a covardia. Eles são covardes, mas a gente não pode ser covarde. Eles são covardes porque atacam. Não é que eles são covardes porque se escondem. Que a covardia ela tem duplo sentido, né? Eles são covardes porque eles utilizam armas que o povo não tem para tombar o povo. Eles usam forças armadas, polícias, etc., que têm possibilidade de que a maioria do povo não tem, eles armam milícias para derrotar o movimento popular. Isso pode levar, inclusive, ao endurecimento das manifestações populares, como está acontecendo em alguns lugares. Para aí, sim, eles poderem classificar a gente como terrorista. Temos que tomar muito cuidado. Em 2015, a polícia tirou o selfie com os manifestantes. É isso que o Juliano está falando.
É isso.
Era aqui na Paulista, Juliano, eu caminhava aqui... Às vezes não tinha ninguém, teve manifestação na Paulista. Eu lembro do Antônio Martins cobrindo uma manifestação, se eu não me engano, em 2013, pela manhã, fechando a Paulista, que tinha 15, 20 pessoas. Ele foi lá, era umas 7 da manhã, alguma coisa assim, e fez de lá uma cobertura e tinha 10 pessoas e a Paulista fechada. E a Paulista, qual que era da polícia? Nós estamos garantindo aqui a segurança dos manifestantes. Entendeu?
Pois é. E aí, bom, o preço da carne, a gente já falou bastante, né, no início do programa, do preço da carne, do dólar que disparou, já mira 4,50, já falamos que a média mensal desses 11 meses aí de governo Bolsonaro é a mais alta dos últimos anos, explodiu, já coloquei aqui o link da reportagem que a gente encontra comparando desde 1999 até 2019, a gente tem aqui uma tabela que mostra como disparou e explodiu, é o mais alto índice desde a década de 90, está aqui o link do chat, no nosso chat. Julinho está perguntando aqui para a gente se há alguma possibilidade institucional para um novo AI-5, apoio de alguém no STF, por exemplo, ou outros órgãos de poder. A gente tem o Lewandowski apontando que o uso indiscriminadamente, né, da garantia da lei e da ordem pode levar ao impeachment.
E da LSM, né? Então, mas o Lewandowski é ali, digamos...
É, uma...
Um pato no meio de um monte de galinha, minoria, né? Pra, ou seja, ele não é, ele não é a maioria, simboliza a maioria. Não vai ser como... A história, às vezes, se repete como farsa. Nesse caso, eu não acredito. Eu não acho que vai ser exatamente igual aos cinco. Vai ser de um outro jeito. Da mesma forma que eles não fizeram um golpe em 2016 igual ao de 64. Foi um golpe institucional, um golpe sem forças armadas na rua. Aqui, na Bolívia, eles botaram as forças armadas na rua. Aqui, não. Aqui, eles vão endurecer a legislação e vão prender um monte de líderes sociais. Já falei isso para o Boulos. Né? Já falei isso para o Boulos. Eles vão fazer uma ação dirigida, tentando desmontar qualquer tipo de resistência, criminalizando aqueles que têm alguma possibilidade de liderança para mobilizar gente. E, obviamente, isso acaba levando a um endurecimento do lado de cá. É isso que talvez eles queiram para implementar leis mais duras.
Pois é, a gente tem aqui uma informação também, o Dallagnol, Deltan Dallagnol, o chefe da Operação Lava Jato, recebeu uma advertência no julgamento do Conselho Nacional do Ministério Público por dizer que os ministros do Supremo passam uma mensagem de leniência a favor da corrupção. Então, por 8-3, ele recebeu essa pena de advertência na sessão.
Não, tapinha na bunda, como disse o Juliano, né? Um croquezinho. É uma coisinha assim, não é boa para ninguém, mas também não vai mudar nada na vida dele, por agora, né? Não vai mudar nada. O que a gente precisa ver é tentar fazer com que isso ganhe mais consequência.
É isso aí, nossa, hoje voou, né?
Voou. Eu acho
gente...
que aí amanhã a gente volta, é isso?
É isso.
Não deixe de ficar sócio, não deixe de ficar sócio.
E se o pessoal está pedindo fora. Boleto, a gente vai ver.
Boleto para fazer. Todos.
Boleto para... Já temos muitos, né? E eu vou agradecer a todos que nos acompanharam hoje. Hoje tem Fórum 21 com William De Luca, às 21 horas, aqui no canal da Fórum. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva, toca lá no sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. E a gente volta amanhã às 11h30. Um beijo para todos vocês. E quem for ver depois este vídeo, deixa o seu like e o comentário aí embaixo para a gente.
Beijos para todas e para todos.